Bom dia, senhoras e senhores deputados. Portanto, vamos dar início à nossa reunião. Eu perguntava se, relativamente à nossa iniciativa sobre o acolhimento familiar e aos diversos projetos de lei que estão em análise e que são quatro, se por acaso os grupos parlamentares querem fazer alguma declaração inicial. E, portanto, estão abertas as inscrições. Senhora Deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista, tem a palavra.
Bom dia, Senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e os senhores assessores. Senhora assessora. Eu queria começar por dizer que o Partido Socialista entregou um projeto de lei que garante às famílias que prestam gratuitamente acolhimento familiar que possam ter deduções à coleta em sede IRS, como membro do agregado familiar, como qualquer outra criança ou jovem que faça parte da sua família e que esteja aos seus cuidados, que tenha também direito a faltas por assistência a essa criança ou jovem, conforme é aplicado no Código de Trabalho aos filhos biológicos ou adotados, e o direito também ao subsídio para a manutenção dessa criança ou jovem. Neste sentido, a nossa alteração, portanto, a alteração que o Partido Socialista faz, no fundo, é cirúrgica, na medida em que não vai alterar de forma nenhuma o regime de execução de acolhimento familiar, mas vai garantir a estas famílias que prestam este apoio, que é grandioso e é voluntário, as mesmas condições como se tratasse dos seus próprios filhos. No que respeita aos projetos do PSD, do CDS e do PAN, e apesar de tendencialmente também tentarem garantir estes mesmos direitos, os mesmos direitos que o nosso projeto, promovem alterações extemporâneas ao regime de execução do acolhimento familiar. E digo extemporâneas porque o Governo está a proceder à regulamentação de todo o regime para que se garanta a real execução do acolhimento familiar. Portanto, garantindo ao mesmo tempo as medidas imperativas na fiscalização do mesmo, com a perspectiva do melhor interesse das crianças e jovens que estão aos seus cuidados. Foi garantido pelo Governo que o decreto de lei regulamentar entrará em consulta pública nas próximas semanas. E, portanto, assim, o Partido Socialista votará, como é óbvio, favoravelmente às suas próprias propostas, mas não podemos deixar de referir que algumas destas medidas estão igualmente previstas nos projetos de lei da iniciativa dos outros partidos, mas que, no entanto, iremos votar desfavoravelmente a todas essas alterações, que são avulso, e por isso mesmo não poderemos estar em consonância. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Mais alguma declaração? Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, senhora coordenadora, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, dizer que a realidade do acolhimento familiar em Portugal é muito reduzida e é muito pouco significativa, até em termos comparativos com outras realidades internacionais. De facto, para hoje, para uma situação de uma criança em que se opte por uma medida de colocação, que deverá sempre ser subsidiária e residual, a última solução, mas dentro das medidas de colocação, as medidas de acolhimento familiar continuam a ser muito minoritárias, muito residuais, com um peso proporcional muito pequeno relativamente à medida da institucionalização. No entender do CDS, esta realidade deve ser totalmente invertida, o que pressupõe uma vontade política, fundamentalmente uma vontade política estrutural, e isso não está a acontecer. E também entendemos que estas medidas que aqui nós estamos a discutir não resolvem o problema de fundo do acolhimento familiar. São outras medidas e não estas que resolvem o problema do acolhimento familiar. Mas naturalmente que estas medidas aqui em causa procuram trazer alguma justiça e equidade para quem, para as famílias que estejam nesta situação. E estamos a falar de muito poucas, estamos a falar de cerca de 200 famílias em Portugal no todo Portugal. As diferenças relativamente às propostas que aqui estão em discussão têm fundamentalmente a ver com uma visão do Partido Socialista em que circunscreve as suas propostas apenas para as famílias que o façam a título gratuito. E no entender do CDS isso não faz sentido, porque mesmo as famílias que não o façam a título gratuito, o subsídio é apenas uma componente compensatória que não faz face a todas as despesas ao nível da saúde, ao nível da educação, todas as realidades que todos, quem é pai sabe que a educação de um filho acarreta e exige. E, portanto, as propostas que nós aqui trazemos vão no sentido de alargar essa visão para além das famílias que o fazem a título gratuito, para além depois de outros aspectos mais pontuais. Como entendemos que estas medidas são de elementar justiça, têm um impacto orçamental muito reduzido, creio eu que farão todo sentido ser aprovadas e, portanto, é essa a nossa expectativa. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Se alguma declaração inicial, se por acaso não existirem intervenções, então passávamos de imediato ao processo de votação. Por favor, senhora deputada Sofia Araújo.
Julgo que todos receberam o e-mail a meu pedido para que a votação garanta a ordem de entrada. E para se ter em conta que, quando a votação do artigo 20, que deverão ser votados igualmente o 44A, 44B, 44, todos receberam esse e-mail, certo?
Nós recebemos o e-mail, mas a proposta não vai no sentido daquilo que tem sido a prática habitual nas votações. O que normalmente se faz é segue-se a ordem das votações dos artigos. E se houver outros artigos que sejam posteriores, a votação fica prejudicada. Creio que é isso que habitualmente é o método que é seguido.
Faz favor, senhora deputada.
Porque os assuntos são referentes a esse mesmo artigo.
Portanto, a senhora deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia. Eu penso que o procedimento habitual de todas as comissões será a ordem dos artigos e a ordem da entrada das propostas de alteração em cada artigo. E já que se colocou aqui a questão do artigo 20, pronto, eu coloco aqui a dúvida, porque a introdução das alterações do CDS no artigo 20 tem uma intenção, não é? E se considerarem essas alterações em votação com as restantes propostas que existem do PS, do PSD e do PAN, em artigos que são sobre a mesma matéria, mas que estão num outro artigo, há opções diferentes da introdução dessas propostas em cada um dos artigos. O CDS, quando introduz no artigo 20, tem o direcionamento para um determinado grupo de famílias de acolhimento. O PS, o PSD e o PAN, quando fazem estas introduções num aditamento ao artigo 44º, têm um outro objetivo político e abrangem um outro grupo de famílias de acolhimento. Por isso eu acho que nós, embora os artigos sejam os mesmos, estamos a votar opções diferentes. E estando a votar opções diferentes, deve-se manter, é a interpretação que eu faço. Deve-se manter a ordem. O CDS vota, as propostas do CDS votam-se no artigo 20, mas do PS, do PSD ou do PAN votam-se no 44º, sendo depois prejudicadas em função da votação que possa existir.
Senhor deputado José Soeiro, por favor, já agora gostava de ouvir todos os grupos parlamentares.
A nossa experiência recente nos bailarinos e na parentalidade permite-nos fazer as duas escolhas, na verdade, porque se o tema é o mesmo, mesmo que em artigos diferentes, o que nós fizemos noutros processos também foi votar em conjunto todos os artigos sobre o mesmo tema. Claro que os artigos não precisam de ter exatamente a mesma redação, mas têm, digamos assim, incidem sobre o mesmo objetivo. E, portanto, eu tenderia a votar em conjunto como foi proposto, ou seja, votar os 44 em conjunto com os 20, porque estamos a falar do mesmo tema, ainda que uns partidos tenham optado por uma inserção sistemática diferente. E, portanto, eu tenderia para aí, era a nossa opinião, mas pronto, mas também não acho que vamos perder muito tempo nisso.
Senhora Deputada.
É só uma pergunta, então, de ordem prática. É se quando chegarmos ao artigo 20º, que tem uma proposta do CDS que incide sobre questões de dedução à coleta e questões de direitos laborais, se vamos votar depois aquelas que são as propostas do PS ao mesmo tempo do PSD e do PAN, mas que estão no artigo 44º, ou se vamos puxar, votam-se essas e depois não se votam essas quando se chegar ao artigo 44º. É isso que se quer colocar. Pronto. Eu só estava a tentar perceber de uma questão de ordem prática se vota já ou se se vota depois nos dois locais.
Senhora Deputada Laura Magalhães, pretende intervir? Não havendo mais inscrições, se não se opõem a esta sistematização, votaremos as propostas de acordo com aquilo que foi, digamos, o entendimento maioritário, no sentido de votarmos por temas e por artigos que têm conexão uns com os outros. E eu começaria, então, o primeiro, a alteração que nós temos, é a alteração do PAN. E é o artigo 14º, requisitos de candidatura. Portanto, está... Quem vota contra, quem se abstém, pronto, votaram todos contra, portanto... Ai, não, peço desculpa, absteve-se, peço desculpa. Ok. Então, próxima alteração não existe, a não ser no dito artigo 20. Passamos então... para o artigo 20, direitos das famílias de acolhimento, e temos aqui várias propostas. E então, a ser assim... Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Este artigo, e aliás um conjunto de outros que se seguem e que têm propostas de alteração do PSD e também do PAN, que no fundo alteram a denominação daquela que é a retribuição dada às famílias de acolhimento, não nos parece de todo adequado neste momento fazer esta alteração de nome, no fundo, sem sequer se fazer uma própria definição do nome, do que se quer... e do que se pretende com este objetivo. Nós, é neste sentido que iremos também votar contra estas propostas, porque não nos parece que esta alteração seja toda ajustada neste momento. Ela tem um objetivo que nós percebemos qual é deixar de ser uma retribuição por prestação de serviço para passar a ser considerado um subsídio, mas nós acho que temos efetivamente o entendimento que neste momento não é o momento para fazer esta alteração do nome. Ainda sobre o artigo 20º, e considerando a votação que irá ser feita de seguida e que irá incluir também as propostas do Grupo Parlamentar do PS, do PSD e do PAN no que se refere às questões da dedução à coleta e dos direitos laborais, eu queria só depois também a confirmação, de um ponto de vista da própria redação, que as propostas que possam vir a ser aprovadas no que se refere ao artigo 44º depois ficarão inseridas no artigo 44º e não no 20º. E para nós isto era importante que pudesse ficar claro. A do CDS é claro onde é que fica. As restantes, considerando que são puxadas para cima, era só para clarificar isso.
Sr. Deputado José Soares.
Muito brevemente. Nós discordamos que se deixe de chamar retribuição e que se deixe de extinguir a retribuição do subsídio de manutenção. São coisas diferentes. Isso também existe nas famílias de acolhimento que... Enfim, noutras situações, e o facto de deixar de ser retribuição significa também que deixa de estar enquadrado do ponto de vista, da segurança social, do ponto de vista do rendimento das famílias, e portanto nós entendemos que é negativa, que é prejudicial, que é errada a proposta de transformar aquilo que hoje distingue entre uma retribuição para quem faz profissionalmente o acolhimento, que é a que se soma o subsídio de manutenção, que é para pagar as despesas da criança. Aliás, também discordamos da alteração do PAN, porque faz com que uma coisa seja para o profissional e o subsídio de manutenção para as famílias que não fazem disso uma profissão, quando as outras devem receber também uma combinação dos dois. Portanto, estas propostas para nós não fazem nenhum sentido. Relativamente à proposta do CDS, nós vamos votar a favor das propostas de inserção no 44 e, portanto, vamos votar a favor das propostas do PSD, do PS e do PAN relativamente ao alargamento quer dos direitos laborais, quer dos direitos fiscais. Era isso.
Senhor Deputado, Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar assim os seus deputados, porque ainda não tive a oportunidade de fazer formalmente, e explicar que aquilo que o PSD pretende no artigo 20º, a linha D, é exatamente a aglutinação da retribuição mensal e do subsídio mensal. Ou seja, nós, numa única prestação, não pretendemos diminuir ou que haja a diminuição que as famílias recebem. Pretendemos sim que esse mesmo valor, o conjunto da retribuição mensal e do subsídio mensal, passe a ser considerado subsídio para que não seja tributado em IRS e na própria Segurança Social, porque, por exemplo, pode acontecer, e foi-nos relatado isso, que por vicissitudes da vida, uma família possa, ou um elemento do agregado familiar, possa ficar, por exemplo, desempregado, e o facto de receber uma retribuição mensal por prestar este serviço ao Estado e por fazer o bem, que nós consideramos que quando é a família de acolhimento está a fazer o bem, acaba por ser prejudicado no próprio subsídio de desemprego, pelo facto de receber esta retribuição mensal. E nesse sentido, também não estamos certos que esta possa ser a dominação mais correta, ser o subsídio mensal, mas o nosso objetivo é que haja exatamente a aglutinação dos dois e que essa família não seja prejudicada, por exemplo, quando ficar desempregada, não impeça receber parte do subsídio de desemprego pelo facto de ter esta retribuição mensal. Espero-me ter feito explicar.
Sim, senhores é verdade. Deputados, temos que continuar com a votação. Pronto, muito obrigada, de qualquer maneira, pelas explicações e pelos esclarecimentos. E, portanto, agora, então, vamos votar, estamos em condições de votar. E, portanto, segundo o método que aprovamos, vamos votar primeiro o número 3 do 44C, que é a epígrafe, estamos no artigo 20. Portanto, está conexo com o número 3 do 44C. O número 3 do 20 é que está conexo com o 44C. Portanto, é esta a votação que faremos. Portanto, votamos quem vota contra, quem se abstém. Então, a proposta é do PS. É o 44C é do PS. Então, mas eu disse que era a 44C. Não, mas o primeiro é o número 3 e depois é que são as alíneas, acho eu. Desculpem lá. O primeiro que se deve votar, creio eu, aqui, é o número 3, não é? Digamos, e depois a seguir são as alíneas, parece-me. Não, é coincidente com...
Senhora Coordenadora, eu só votaria o portanto, as alterações. Diga. Do CDS é que coincidem com as do PS. As outras, as do PSD e as do PAN, acho que temos que as votar primeiro. E depois votamos as do CDS em conjunto com as do PS e do PSD de lá para baixo.
Então vá. Votamos PSD. À linha D, pronto. À linha D, não, mas temos que votar uma a uma. À linha D do PSD, que é o subsídio mensal pelo acolhimento de cada criança ou jovem. Portanto, quem vota... E depois à linha D do PAN. Pronto. Por mim tudo bem, mas não é também... Ok, tudo bem, nada a opor, nada a opor. É do PAN. Pronto, então vamos lá. PSD primeiro, para ser claro. PSD primeiro, a linha D, subsídio mensal pelo acolhimento de cada criança ou jovem. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem. Portanto, foi rejeitado. Depois passamos então para as duas alíneas do projeto do PAN. A linha D, retribuição mensal pelos serviços prestados por cada criança ou jovem, no caso de acolhimento como atividade profissional, e a linha E, subsídio para a manutenção por cada criança ou jovem, no caso de acolhimento não profissional. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. E então agora, agora temos que passar, de qualquer maneira, para o... Não, agora temos que votar o 44C do PS, que é o que está conexo com este, parece-me. Então, pronto, eu só estou a lembrar porque foi aquilo que os meus deputados, de facto, votaram no início uma determinada norma, mas pronto, tudo bem. Então passamos, se não vamos votar já o 44C, então passamos para no artigo 20, para o projeto de lei do CDS.
Não, passamos para o 44 do PS.
Então, mas era isso que eu estava a dizer.
Mas é que não é o 44C. O 44 não é o 44C.
Não é, não. Não é, não. Não. 44. É o B. Eu nem tenho isso. Onde é que está o 44B?
Está aqui, certo. Está aqui embaixo. É direitos. Direitos
laborais. Ai, não está na ordem. Parente 4B. Confesso. Direitos laborais. Pronto. Então, 44B. Exatamente, é este. Portanto, 44B tem dois números, número 1 e número 2. Podemos votar em conjunto, se estiverem de acordo. Portanto, quem vota... Faz favor, Sr. Deputado.
Eu gostaria que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata esclarecessem, porque a proposta que apresentam insere sistematicamente na secção 4, que se refere à prestação de serviço. E eu gostaria que ficasse claro que, ao fazerem esta proposta, ela abrange todo o tipo de acolhimento familiar, independentemente da modalidade. Gostaria de perceber se é assim ou não.
Faz favor.
Da parte do PSD não é, porque se formos atrás, e nós estávamos a seguir uma lógica diferente, há aqui uma série de linhas que nós pedimos a revogação daquilo que está, exatamente para precaver essa situação, que não é para todo o tipo de...
Eu agradeço que utilizem o microfone, está a ser gravado, pois é melhor.
Portanto, de acordo com o Partido Social Democrata, se bem entendi, entende-se que a proposta para que os direitos em matéria laboral, licenças e faltas, sejam circunscritos apenas às famílias que desenvolvem o acolhimento familiar a título gratuito, é isso?
Sim, é isso, no sentido em que... aquilo que nós tínhamos elaborado desde o início é que, ao revogarmos tudo aquilo que está relacionado com as famílias a título profissional, considerávamos que todas as famílias de acolhimento passam a ser a título gratuito. Mas, se tendo em conta as aprovações anteriores, não tem essa implicação direta neste. Ou seja, se é que eu estou, eu posso estar a interpretar mal.
Posso, já agora, pode ser interpretado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que é importante a gente esclarecer bem o que é que está a votar, muito sinceramente. E esta conexão de matérias que foi proposta pelo Grupo Parlamentar do PS no e-mail ontem, as matérias são conexas, mas o facto de elas estarem inseridas em artigos diferentes, eu repito o que disse, têm objetivos políticos diferentes. O que a deputada Laura Magalhães do PSD estava a dizer é que, no seguimento daquelas que são o conjunto das propostas do PSD, seja na mudança dos nomes, seja na revogação até das questões dos trabalhadores independentes, faz com que, efetivamente, todas as famílias possam ser consideradas como famílias de acolhimento que passam a prestar este serviço de forma gratuita. O que importa aqui saber é se, não tendo sido aprovadas as propostas ou estas propostas de alteração de nome, e se esta proposta do PSD está condicionada à aprovação ou não das alíneas, por exemplo, referentes aos trabalhadores independentes. Porque o PSD, como tinha elaborado a proposta com um objetivo, pode entender que depois de não serem aprovadas as suas propostas, se esta se mantém ou se é retirada. Esta é uma questão. Uma outra questão que se prende com a questão seja das deduções à coleta, seja das questões dos direitos laborais, importa que seja efetivamente esclarecido e que fique gravado. Eu há pouco fiz essa pergunta e foi-me dito, mas importa que seja esclarecido, que as propostas, designadamente do PS ou do PSD, que estão aqui presentes, o PAN... penso que não está, mas que estas propostas, sendo depois votadas ao mesmo tempo, digamos assim, que a do CDS, na altura do artigo 20º, são depois remetidas novamente para o artigo 44º, porque isto para nós é importante na definição do sentido de voto.
Portanto, cabe agora tanto ao PSD como ao PS responderem, por favor, e fazerem esses esclarecimentos já agora.
Não, mas já tinha dito há bocado que por nós fica, claro que é o que faz sentido é ficar.
Agora sim, Nicolás. Se as matérias são conexas, poderão ser integradas em dois dos artigos. E, portanto, esta é uma opção que foi tomada ab initio, ou seja, concordaram os seus deputados em integrar isto no...
As propostas que estão a ser discutidas e votadas referem-se e têm como alvo universos diferentes de famílias de acolhimento. Pronto, por isso é que eu no início coloquei a questão que coloquei em relação às votações e à questão das matérias conexas. Pronto, e penso que a maioria decidiu no início, não é? Pronto, exatamente. Eu coloquei a reserva, o PCP colocou as reservas que colocou em relação a isso, porque achávamos efetivamente que ia dar confusão nas votações e até no apuramento final da redação do que ia ser aprovado e de onde é que ia ficar inserido.
A mesa limitou-se a seguir aquilo que era a opinião da maioria, pelo menos, dos grupos parlamentares. E eu, sem querer, obviamente, retirar a possibilidade de cada um dos grupos se expressar, só alerto para que temos o plenário às 10, se fosse possível, de facto, continuarmos. Posso? Senhora deputada.
Sim, eu não sou jurista, nem pretendo sê-lo, mas nós só solicitámos este pedido porque o artigo 20º tem a ver com os direitos das famílias de acolhimento. Exatamente. E o artigo 40 tem a ver com a prestação desse serviço, dessas famílias, a forma como elas prestam esse serviço. E daí é que nós solicitámos que fosse, porque é conexo, não é um assunto ao outro, um tema ao outro.
Senhor deputado, desculpem. Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Nós, da parte do CDS, entendemos que os direitos que queremos consagrar, do ponto de vista laboral e do ponto de vista fiscal, devem ser direcionados para todas as famílias de acolhimento, independentemente de estarem enquadradas no âmbito da prestação de serviços ou na gratuidade. E votaremos favoravelmente qualquer proposta que vá nesse sentido. Parece-nos que a nossa, a do CDS, ao colocar sistematicamente esta questão no âmbito dos direitos, enquadra-se neste objetivo claro que nós propusemos. Se houver uma proposta de outro partido que vá noutro sentido, mesmo que esteja noutro âmbito, não temos problemas em votar favoravelmente desde que o resultado seja o mesmo. Agora, o que nos parece, e foi essa a questão que aqui colocamos, é que a proposta, quer do PSD, quer do PS, ao colocarem sistematicamente a proposta no âmbito da secção que se refere à prestação de serviços, está a circunscrever estes direitos apenas às famílias que estejam nesse âmbito. E em relação a isso, parece-nos que não só não faz sentido, como é totalmente injusto e desadequado do que se pretende. Portanto, a nossa proposta, e atendendo até às questões que foram levantadas e que não foram aqui esclarecidas, parece-nos que há uma maioria para que seja votada a proposta do CDS antes e depois seguindo a ordem das outras propostas. Se estiverem de acordo com esta metodologia, creio que é mais simples e uma questão de clareza política. Muito obrigado.
Eu só lembro é que os seus deputados, e peço-vos de facto, colaboração neste sentido, nós não podemos, artigo a artigo, alterar a nossa maneira de votar. Quer dizer, tínhamos decretado que era de uma maneira e agora decretamos que é de outra. Isto não é muito, não é de facto muito, digamos, muito eficiente para os nossos trabalhos. Agora, a mesa fará aquilo que os senhores deputados decidirem, como é evidente.
Senhora Coordenadora, eu acho que tem o princípio que tem que vigorar, não obstante a urgência com que estamos deparados, é da clareza nas votações. Nós fizemos uma pergunta, previamente às votações, que não nos ficou esclarecida. Pelo contrário, ficaram reforçadas as dúvidas. E, em face disso, creio que deveríamos seguir a metodologia que aponta para uma maior clareza, que é seguir a ordem que foi defendida pelo PCP, que o CDS está de acordo e que nos pareceu que o PSD também estaria de acordo e de resto pareceu que não havia objeções
então,
da parte do Partido Socialista.
O senhor deputado não se importa se é esse o entendimento, não se importa de referir o que é que vamos votar agora a seguir, deixamos o 44, não?
É o número
1 do 44.
O número 5 e o número 6 do artigo 20º.
Ah, ok. Pronto, é seguir o guião? É isso?
Do artigo 20º.
Pronto, ok. Então, retomemos as votações. Portanto, voltando atrás, passamos para o projeto de lei do CDS, artigo 20, 5 e 6. Pode ser feito em 5, 6... E 7. E 8.
O 8 entrou no 5.
O 8 não interessa. Pronto, é 5, 6 e 7. Estão de acordo que se vote os 5, 6 e 7? Então, quem vota contra os números 5, 6 e 7 do projeto do CDS? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Pronto. E então... Foi PS, Bloco de Esquerda e PCP rejeitaram, CDS e PSD votaram a favor. Passamos para o artigo 21º, há uma alteração proposta pelo... Desculpem. Diga. Passamos para o artigo 21º, seguindo o guião é isto. Depois do 20º é o 21º, é PSD... Tem, é a revogação do número 2. Senhora Deputada,
Senhora
Laura Magalhães.
O PSD retira este.
Muito fica bem, portanto, o artigo 21º foi retirado a pedido do PSD. E, portanto, saltamos agora já para o 35, creio eu. É. Ora, 35 do PSD tem... Dois números, portanto, número 1 e o número 2, votamos em conjunto, que é, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, peço desculpa, mas vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi ao contrário, mas... Portanto, o PSD votou a favor... E o CDS também, para que fique claro. E o é, votaram os três partidos, os restantes votaram contra. Passamos para o artigo 36º. Existem dois grupos parlamentares que apresentaram alterações. E que são exatamente iguais e exatamente na mesma linha, que é o número 1, a linha A, PSD e PAN, mas o PAN tem, além disso, também o número 6. E, portanto, vamos votar, se estiverem de acordo, podemos votar em primeiro os número 1 e depois o número 6. Portanto, artigo 36, número 1, a linha A. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só em relação à questão do abono de família, o PCP tem uma posição de fundo sobre esta matéria que tem a ver exatamente com a questão da universalidade do abono de família. E há questões que muitas vezes, por entendermos isto como um direito da criança... E há questões que muitas vezes se colocam em relação à atribuição de abono de família, designadamente a crianças que possam estar em situação de famílias de acolhimento, que não se colocariam se este fosse efetivamente um direito universal, como o PCP tem defendido, e é exatamente tendo esta posição de fundo em relação ao abono de família que temos sentido de voto que temos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E, portanto, o artigo 36, número 1, a linha A, foi... A linha A foi rejeitado, é para que fique gravado, foi rejeitado com os votos do contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e os votos favoráveis do PSD e do CDS. E passamos então para o projeto de lei do PAN, para o número 6, e pergunto quem vota contra, quem se abstém. Quem vota a favor? Portanto, o CDS absteve-se, o PSD votou a favor e os restantes partidos votaram contra, pelo que foi rejeitado. E passamos para o artigo 37º do PSD. Por favor, Sra. Deputada. Sra. Deputada Laura Magalhães.
O PSD propõe também a retirada deste.
Pronto. O PSD propôs que fosse retirada a revogação ao artigo 37º, como tinha sido proposto. E passamos agora também para o artigo 39, 39º, também um projeto do PSD, e vamos votar a linha EE, só é a única alteração que temos, portanto está prejudicada. Ok, tem toda a razão. Portanto, a linha E deste artigo ficou prejudicada e passamos para o 41º, também do PSD, que também tem uma alteração no ponto 6, número 6. E, portanto, é a única alteração. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O CDS não votou? Muito bem. Portanto, votos a favor do PS, voto a favor do PSD, abstenção do CDS, votos contra dos restantes partidos, foi rejeitado. E passamos para o artigo 43º, também do PSD, que tem, que também está prejudicado, é isso? Para efeitos do pagamento, sim senhora, estão de acordo? Muito bem. Pronto. E agora o célebre artigo 44º do PS, que tem, portanto, tem, para já vamos, se estiverem de acordo, juntar o 1 e o 2. E, portanto, quem vota contra o artigo 44º do Partido Socialista, números 1 e 2, quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por unanimidade. E passamos, continuamos a passar para o mesmo artigo, mas 44A. Mesmo artigo, não é? Porque é o 44A, deduções à coleta. E aqui temos três propostas de alteração do Partido Socialista, do PSD e do PAN. E, portanto, estão de acordo que se vote todas?
O PS e o PSD são iguais.
Eu fico. Eu tenho que ouvir os proponentes. Portanto, PSD está de acordo? PS. Ou quero votar em separado? Votam todos? Portanto, muito bem. 44A. 44A do Partido Socialista. 44A do PSD. E o PSD é diferente, exatamente. Porque o PSD, o melhor é votarmos separadamente. Porque tem dois números, não é? Pode ser em conjunto? Pronto, por nós, ótimo. Então. Pois, mas o 44B tem que ser votado a seguir, não? A corresponde, são todos deduções à coleta, tem a razão. Então pronto, votamos em conjuntamente, quem vota contra? Não, quem vota a favor? Quem se abstém? Muito bem. Unanimidade, passa à frente. Ora bem, então, e nós votámos tudo isto, 44... Agora o B, direitos laborais. Direitos laborais também têm os mesmos três grupos parlamentares, PS, PSD e PAN, e 1 e 2, e 1 e 2. Podemos também fazer um bloco? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Só em relação a neste âmbito
ao número 2 da proposta que o PAN apresenta da alteração, em que este número nós iremos votar de forma diferenciada. Eu penso que não altera o sentido de votação geral, considerando aquela que é a votação dos restantes grupos parlamentares, mas temos dúvidas de que seja, que se possa fazer aqui uma aplicação de uma licença parental das famílias de acolhimento, fazendo aqui uma equiparação àquele que é a licença parental inicial do nascimento de filho e à licença parental sobre adoção, porque é isto que está explícito naquela que é a proposta do PAN. Pronto, e como achamos que, efetivamente, percebendo o objetivo, que esta não é a redação que possa salvaguardar a questão da licença que os pais ou que as famílias de acolhimento possam ter para acompanhar os filhos, dizer que em relação a este número o PCP vota contra. O resto votamos a favor, mas este número nós votamos contra. O número 2 da proposta do PAN.
Muito bem. Portanto, é o projeto de lei 1012 do PAN, o número 2 do artigo 44b. Muito bem. Está registado. Está registado. E passamos, creio eu, à última votação, que é o artigo 14º, que são os requisitos da candidatura, e que é do projeto também de lei do PAN. E, portanto, nestes requisitos... Sim? Não? Então... espera aí. Foram votados. Então, já votámos os direitos laborais. Aonde? Peço desculpa, eu no meu guião não tenho mais nada, mas admito. Então, e onde é que está o 44C? Ah, pronto, está bem. Mas está depois do 14º. Pois, não. Ah, está sim, senhora. Está sim, senhora. Peço desculpa, está sim, senhora. Portanto, agora passamos para o 44C, que estão a epígrafe está no, mesmo no fim da página, não reparei, peço desculpa. E, portanto, é o projeto de lei do PS, direito ao subsídio para manutenção da criança ou jovem, e, portanto, quem vota a favor? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Pronto. Portanto, absteve-se, eu não vi, foi a votação do PSD a favor. Portanto, votaram com a abstenção do CDS, todos os outros grupos parlamentares votaram a favor. E depois, então agora sim, o último... Não?
Não, acabou.
Não, acabou. Acabou. Tem razão, eu tinha isto mal. Pronto. Muito obrigada pela colaboração. Chegámos ao fim.
O resto da
parentalidade. Hã? Portanto, um bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos mesmo na hora de chegar a tempo ao plenário. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, não se esqueçam de assinar a folha de presença antes de saírem. Isto é também. Espera aí. Isto não interessa. Não interessa nada. Isto é mais ou menos. Faz parte do processo.
E com isto já são praticamente idênticos. Portanto, aqui o mais abrangente, digamos assim, é o do PSD, é o número 2. Esse aqui não tem dúvidas. Mas aqui no meu livro tem um número diferente. Este número 2 tem um número 2 para o PSD. Entre este e este.
Então,
mas foi aprovado. Agora. Eu não estou em lado nenhum? Eu não estou em lado nenhum? Ah, porque isto é os dos não sei quê, não é? É os coordenadores. Não.
Estás em substituição do Tiago.
É isso, nós temos que
falar. Não, não,
pois é.
Porque aqui este número 2 do pai, posso ver?
Sim.
Que eu pensei que eu estou com a
conta. Sim.